hoje conosco aqui no estúdio. Mais uma vez agradecemos por terem vindo presencialmente. É sempre importante essa conversa, né, porque nós temos muitos ouvintes também em Morro da Fumaça e é importante falar e apresentar já esse início de mandato. Uma das ações que foi realizada, Eduardo, também nesses anos de mandato com o Noi e Eduardo, e agora, como é que fica a questão das águas, Samai? A gente sabe que teve toda aquela estruturação, reservatórios, enfim. Como é que fica para agora? Agora, no fim do ano também teve mais algumas ações, né?
Não, o Ed, nosso Samai é uma referência hoje na região. Inclusive, foi uma decisão acertada do prefeito Noi lá em 2018. E ele também contratou na época o técnico Rogério Sorato, que foi uma pessoa que muito nos ajudou, fez um trabalho excelente lá à frente do Samai. E agora continua com o Natan, né, à frente da pasta, e o Samai continua se estruturando. A gente pretende manter um Samai forte na cidade, um Samai que dê tranquilidade para a população, entregando água com qualidade e em quantidade suficiente para atender as necessidades da nossa população. E eu falo população de forma geral, até mesmo as empresas da cidade, que muitas empresas também precisam do Samai para manter as suas unidades aí funcionando, né? Então, vamos trabalhar muito para manter esse padrão do nosso Samai, conciliando também a implantação da rede de tratamento de esgoto. Já iniciamos aí uma etapa da rede de tratamento de esgoto, pretendemos iniciar uma outra etapa ainda no decorrer de 2025, para que de fato a gente comece a tirar do papel essa questão do saneamento, essa questão do esgoto sanitário, que é fundamental para manter também a qualidade de vida no município, né? É claro que paralelo a isso ainda tem umas questões administrativas sendo resolvidas, tem alguma discussão aí com a Casam, mas nós acreditamos que isso aí se finaliza até o final de 2025, e finalizando isso, a gente vai ter mais tranquilidade também para poder investir ainda mais no Samai de Morro da Fumaça.
Partindo disso, tem, de alguma certa forma, a ver também a questão das águas, mas as águas que prejudicam, né? A gente sabe que muitos anos também a água desce aqui e desemboca lá em Morro da Fumaça, né? Por alguns anos teve esses prejuízos até, né, na área central ali também. Ah. Como é que está atualmente? Como é que é a atuação para inibir, né, deixar que a população se sinta à vontade mesmo em períodos de chuva? Né?
Essa questão, tá certo, mas falando das águas, tu fala do problema do Rio do Sangue que nós temos, né? Temos esse, até falei anteriormente numa rádio, é algo que a gente precisa continuar discutindo junto com o governo do estado, junto com as lideranças competentes. É importante demais que tenha-se a união dos municípios envolvidos nisso. Eu cito aqui Uruçanga, Cocal do Sul, Pedras das Grandes, 13 de Maio, Morro da Fumaça, Sangão, Isara, Jaguaruna e o Balneário Rincão. Precisamos manter uma unidade forte e um diálogo reto com relação à questão do Rio Uruçanga. O Rio Uruçanga ele prejudica muito hoje Morro da Fumaça quando na época das chuvas. Se tu passar por Morro da Fumaça, pelo nosso interior, tu vai perceber que o rio tem alguns pontos que ele não corre mais na sua calha. Ele já está correndo espalhado no meio dos pastos e das barreiras de extração de argila que temos na cidade. Isso aí é muito ruim, porque vem a época das chuvas, vem as tempestades, isso aí acaba prejudicando, o nível da água sobe muito rápido. Então é algo que nos deixa preocupado, mas sabemos aí, com a união desses municípios e também com um bom entendimento e com a sensibilidade do governo do estado, acredito que o governador Jorginho Melo, assim como os seus secretários, irão se sensibilizar com relação a isso. Eles vão pelo menos nos ajudar a manter uma limpeza do Rio do Sangue em dia, certo? Assim como já foi feito no ano anterior, acredito que a gente vai conseguir manter essa limpeza agora nos próximos anos. Se não der para fazer a limpeza de Morro da Fumaça para cima, mas pelo menos que se faça lá da foz do rio até na BR-101, isso aí vai ajudar muito no escoamento das águas. Eu estive agora no final do ano lá na Barra do Torneiro e realmente não tem como o rio escoar a água de forma rápida, porque lá o rio ele chega na areia, ele começa a fazer curva na beira da praia, e aquilo ali tranca o fluxo e acaba realmente atrapalhando realmente a vazão das águas, né? Mas eu espero que agora no próximo ano, com novas reuniões, com novo diálogo aí, com o apoio dos nossos parlamentares, a gente consiga manter a discussão a respeito do desassoreamento, da limpeza do Rio Uruçanga, para que de fato a gente não tenha os impactos aí que teve em anos anteriores.
Em relação às estradas, rodovias, escoamento, né, até 445, aí tá pertinho da BR, né, como você acabou de citar também, qual é a atuação de Eduardo e Davi nesse sentido também?
Tem algumas demandas que eu falei para o Davi que nós precisamos acionar o governo do estado e buscar algumas soluções. Demandas históricas, por sinal, né? Nós temos aqui a questão da SC-442, ligação de Cocal do Sul a Morro da Fumaça. Faltam aproximadamente 3 quilômetros de pavimentação, e até hoje essa obra está lá inacabada. Eu acredito que vai ter a sensibilidade por parte do governo do estado. Essa obra vai ser retomada e precisamos aí finalizar ela no mais tardar até a final de 2025. Não dá mais para esperar. Isso aí está prejudicando não só Morro da Fumaça, mas prejudica também Cocal do Sul, prejudica o pessoal, muitas empresas ao entorno de Criciúma. Então precisamos retomar essa obra e entregá-la de fato para a nossa região, digamos, né? Além da SC-442, tem uma outra obra emblemática aí, que é as famosas pontes lá da ciclovia, que ligam o Morro da Fumaça e Sara. Aquelas pontes lá em 2017, o pessoal queria inaugurar elas inacabadas. O prefeito Noi não foi na inauguração, não participou do ato. E depois daquele momento, vários governadores estiveram à frente das pastas. Mas infelizmente nós estamos lá com aquela obra inacabada ainda, gerando muita insegurança, especialmente para os ciclistas, para quem utiliza aquele espaço. Tem muitas pessoas que vão trabalhar em Morro da Fumaça, que vem da Esplanada e saem para Morro da Fumaça de bicicleta, acabam tendo a dificuldade ali. Muitas pessoas praticam ali o ciclismo, né, ou a corrida, tem que passar naquele espaço ali, tá muito inseguro. E eu acredito que ali também o governador, né, as autoridades responsáveis podem olhar com carinho para nós e se sensibilizar com relação a isso. São muitos anos de espera, muitos anos que essa obra está ali para ser terminada e infelizmente...
8 anos já? Vai pra...
Olha, são mais de 8 anos, porque em 2017 ela já estava algum tempo ali parada. Uhum. Então eu acredito que são 10 anos que a gente está nesse negócio para finalizar essas pontes, finaliza, não finaliza, e acaba sendo uma vergonha para nós todos, né? Enfim, mas não vai faltar vontade agora do Eduardo e do Davi para também levar essas demandas para Florianópolis, junto com os demais prefeitos, colegas aí da região, para que a gente possa resolver. Nesse caso, especialmente com Isara, né? Eu tenho certeza que a prefeita da Alvânia vai nos ajudar também nessa demanda aí, para que a gente possa concluir ela. Com relação ao Rio Uruçanga, tem todos os demais prefeitos envolvidos, que a gente pretende fazer uma conversa para retomar essa discussão. E SC-442 é Morro da Fumaça, Cocal do Sul. O seu Ademir já meio que... Já trocamos citou uma ideia a respeito, já citou também. Né? E eu acredito que a gente vai conseguir também buscar uma solução para essa obra que é importante para nós. E é claro que aí depois citamos três situações que dependem do governo do estado, mas temos aí a rodovia Genésio Mazon, essa que é uma das mais importantes. A rodovia Genésio Mazon precisa ser revitalizada. A rodovia Genésio Mazon precisa ter mais segurança, né? É um eixo extremamente importante para o escoamento da produção aqui de Orleans, de Uruçanga, de Cocal do Sul. Muitas pessoas transitam naquela rodovia e hoje ela está num estado deplorável, né? Precisamos sim brigar também pela revitalização da rodovia Genésio Mazon, que é importante não só para Morro da Fumaça, mas para toda a nossa região.
Bom, quero agradecer imensamente a participação de vocês, lembrando que... Tivemos agora a composição da mesa diretora do Legislativo também, né? Eu sei que todos falam executivo, né? É um poder, legislativo é outro, mas não tem como não caminhar juntos, né? Porque as aprovações, projetos, todos passam, né? A maioria, né? Pela Câmara, e tem que haver também, não sei se é essa sintonia que a gente pode falar, mas o que vocês pensam, como é que foi a formação da mesa diretora, vai ter uma boa conversa?
Oi, eu e Davi ficamos felizes, né, com relação à Câmara de Vereadores. Tivemos a felicidade de fazer a maioria e na eleição e também manter essa maioria agora na formação da mesa. Né? Tivemos um diálogo muito bacana com os 6 vereadores da nossa base e também um diálogo muito bacana, também respeitoso com os outros 3 vereadores da oposição. Não estamos aí para arrumar problema com ninguém. Entendemos que agora todo mundo tem que trabalhar em busca de um propósito comum, em busca das soluções e das melhorias para a nossa cidade. Então, mas ficamos felizes aí com a escolha da Marijane, que é uma pessoa extremamente competente, capaz. Ela tem muita experiência já com o setor público, esteve presente junto conosco no executivo, foi nossa secretária de saúde, foi nossa chefe de gabinete, sabe como que funciona. E agora eu tenho certeza que ela vai contribuir muito lá como presidente também na Câmara, junto com os demais vereadores, da qual também eles também têm muita competência para ocuparem suas cadeiras. Morro da Fumaça, acredito que ganha muito com essa nova remessa de vereadores. É claro que todos que passaram contribuíram nas suas formas, mas agora com essa nova remessa, Morro da Fumaça ganha muito e vai avançar, especialmente com relação ao diálogo e a sintonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Coisa que até então teve algumas dificuldades. O prefeito Noi nunca conseguiu, de fato, manter uma maioria ou dialogar de forma clara com o Legislativo. Mas eu acredito que agora nós vamos conseguir fazer um pouco diferente e caminhar juntos aí para buscar conquistas para a nossa cidade.
Bom, quero imensamente agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Mais uma vez, um ótimo mandato, um ótimo 2025. Davi, obrigado. Essa foi uma primeira conversa, já fica o convite aqui para uns próximos momentos a gente falar mais, depois que a coisa estiver caminhando, todo o trabalho. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Ed, a oportunidade de a gente estar aqui com vocês. E um abraço a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Obrigado, prefeito Eduardo Satorgolo, e seja bem-vindo aqui sempre, vamos ter essa parceria. Chefia de gabinete, tudo tranquilo lá também?
Tudo certo. Está pegando o ritmo agora, mas acertamos também na chefia de gabinete hoje. Está 100%.
Hoje nos acompanha aqui também, tá? Ainda está desempenhando uma função de imprensa ainda, por enquanto, né?
Daqui a pouco ela vai para a chefia.
Mas vai assume mesmo como chefia de gabinete, Dayana?
Assume, vai ser a nossa chefe de gabinete, tem bom diálogo aí, bom relacionamento com a equipe, né? Um bom relacionamento também com o meio político, eu acredito que vai nos ajudar muito na caminhada.
E vamos ter uma uruçanguense trabalhando lá também, que é a Vanessa Matiola, vai para a assessoria de imprensa.
De imprensa lá, a partir de segunda-feira, iniciar lá conosco lá também.
Obrigado, prefeito.
Obrigado, Ed. Muito mais uma vez, obrigado pelo espaço, né, pela atenção que a Rádio Marconi dá para Morro da Fumaça. Estaremos sempre à disposição para poder esclarecer e conversar com a nossa população através das ondas da Rádio Marconi. E agradeço mais uma vez o Davi, que está aqui junto conosco, né, nos acompanhando nessa caminhada. E quando precisar, pode acionar o Davi também, que ele vai estar à disposição junto conosco aí.
Tá certo, combinado então.
Pessoal, muito obrigado.